Salve família das ruas, estamos aqui iniciando o nosso projeto Real Corre da Rua, podcast aí que vem falar sobre os bastidores da arte de rua na cidade de São Paulo, Brasil afora aí, mundão afora. Vamos trazer aqui muita gente importante nas ruas, né, que tem seu corre aí totalmente dedicado à arte urbana, ao ativismo negro, político e de tudo que se diz aí contra o sistema, né. Sou João França, Massive Legal Arts, MIA, ativista negro, artista plástico e visual, natural de São Paulo, Butantã. Tô aqui dividindo essa mesa maravilhosa com a minha companheira aí de jornada, Fernanda.
É isso, galera. Acompanha a gente aí nas redes sociais. Eu, Fernanda, Vismo Arte, produtora cultural, segue lá. Várias paradas acontecendo no mundo underground que a gente compartilha no Instagram. Segue o Mia também.
Massive Legal Arts.
Aproveitar que a gente vai falar de várias histórias aí da rua, de vários corres da rua. Qual que é o seu corre? O que você diria? Como que iniciou o seu corre na rua?
Iniciou há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Tive um irmão pichador, né? Meu irmão mais velho sempre foi pichador, então eu sempre tive muito interesse, assim, sempre tive muito, muito contato, o que acabou me despertando um grande interesse por isso. E aí, em 97, aconteceu uma festa dos gêmeos, que era o lançamento de uma revista. E minha irmã, para poder ir, a minha mãe pôs como condição que ela só poderia ir se ela me levasse. O que foi maravilhoso, né? Porque daí eu pude conhecer aquele universo de perto, né? E fui até a festa e tal, e foi ali que eu tive meu primeiro impacto, assim, que eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero fazer. Na época, ainda queria fazer grafite e tal, não tinha esse lance de pichação, assim, muito forte. Ainda era um lance mais visual, bonitinho, né? A pichação sempre foi uma parada mais perigosa, mais underground, assim. Então, eu tava chegando ali, molecão, queria mais fazer uns grafite. Só que aí o grafite é aquilo, né? Pra você fazer, você tem que ter pelo menos 3 cores. Aí, pra você comprar 3 latas de spray, é mó dinheiro, você não consegue comprar. E aí, eu fui meio que migrando pra pichação, assim, pela falta de acesso ao material mesmo. E aí, pichei durante muitos anos. Tive diversas experiências, boas e ruins. E conhecendo assim a madrugada, né? Conhecendo o submundo, acabei tendo envolvimento com drogas pesadas, com crack. Fiquei 5 ou 6 anos viciado nessa droga maldita. E aí consegui me libertar depois disso. Foi quando eu constituí minha família, comecei a experimentar outras coisas, né? Vivenciar outras coisas assim, um pouco fora da pichação, que eu sempre fui muito de dentro da pichação, sempre fui muito da rua. Sempre quis estar muito na rua, então eu quis vivenciar outras paradas, né? Ter uma família, ter uma casa, me dedicar à minha esposa, né? Me dedicar aos meus trabalhos, né? Que me fariam coisas boas, né?
E a gente tá aqui agora, né? Falando sobre pichação
tá
e
vendo?
Sobre todo esse rolê.
Agora a gente tá aqui podendo contar nossa história.
É.
E é muito louco, porque daí eu consegui continuar e mesmo assim aí eu sempre tive aquele interesse pela pichação e nunca deixei ela de lado. Sempre saía pra rua, só olhava pra isso. E aí comecei a meio que voltar a fazer ali. E aí na época a gente vendia bolo ainda, né? A gente foi no supermercado comprar os materiais pro bolo. E eu encontrei um equipamento, que hoje em dia todo mundo conhece como borrifador, né? Só que na época ninguém sabia o que era. E eu descobri aquilo e descobri que dava pra pôr tinta e tal. E comecei a usar aquilo. E comecei a ver que tinham pessoas fazendo algo do mesmo estilo, né? Escorrido. E muito maior. E aí foi quando eu descobri o extintor de incêndio através do Larpus. Um grande salve aí. Que foi a pessoa que me ensinou a fazer. A preparar, né, o extintor. E aí eu fui pra rua e comecei a fazer meu nome. Só que aí chegou uma hora que eu não queria mais escrever meu nome. Já queria fazer uma parada maior. Já queria conversar com mais pessoas, né? Porque a pichação a gente acaba conversando só com quem é do nosso meio mesmo, né? A gente não consegue conversar
só com movimento, né? E é hostil, né, Mia? É hostil. A pichação, ela é muito hostil. Hoje em dia, a pichação de São Paulo tá aí nos filmes, tá na novela das 9 e tudo mais, mas é hostil. Como você disse, você se envolveu com droga. Não vamos dizer que foi por conta da pichação, mas é um movimento underground, onde o rolê acontece na madrugada, aonde
a gente acaba tendo contato a tudo, né? Do mesmo jeito que a gente tem contato a muitas coisas boas, a gente tem contato a muitas coisas ruins, né? E a partir daí, desse momento que eu consegui me libertar disso, consegui construir minha família e tal, eu consegui meio que começar a ter mais discernimento, né, de pensamento, né?
Saber expandiu
o que,
também
saber o que
sua
me faz
arte,
mal,
né?
não só a arte, minha mente, né? Expandiu tudo, assim, né? Minha criatividade, tudo. Eu pude me concentrar no que eu realmente queria falar para a sociedade, só que de uma maneira artística, né? Porque a pichação, a gente sabe que é crime, né? Crime ambiental na cidade de São Paulo, no Brasil. Então é muito complicado, porque a partir do momento que você começa a ser taxado como criminoso, a partir do momento que eu comecei a ser taxado como criminoso, tipo, em 2016, eu peguei os extintores, enchi de tinta colorida e pintei o monumento às bandeiras. Nessa época, em 2016, as mensagens que eu recebia era que as pessoas queriam me amarrar em praça pública e me linchar, tá ligado? A minha ideia era abrir o debate. Abriu o debate, só que não tá que nem tá hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo já tá nadando nesse debate, tá ligado? Esse debate hoje em dia tá aberto, a gente vê derrubada de estátuas na gringa. Só que há 5 anos atrás não era assim, mano. Existia o debate, a gente alimentou ainda mais esse debate. Só que a gente vê a diferença, tá ligado? E a gente vê que isso é através de uma construção de pensamento, né? A gente tá vindo fazendo intervenções em monumentos, em loja de carro de luxo, em empresas que só exploram, né, a população pobre e carente, né? Então, acho que quando a gente começa a mandar essa mensagem direta, de uma maneira que todo mundo consegue ler, aí sim a gente eu comecei a ter o verdadeiro valor da minha arte. Não tô falando de valor comercial, tô falando de valor que não é a mesma coisa que preço, né? Porque valor é uma coisa e preço é outra. Valor é aquilo que agrega, né? Aquilo que você se sente parte, não aquilo que você pode comprar. E foi passando muito tempo, né? Depois do Monumento às Bandeiras, comecei a fazer muitas paradas. Daí rolou a pichação no pátio do colégio, né? Porque o que aconteceu? No dia que rolou a pichação no Monumento às Bandeiras, a pintura, o candidato a prefeito na época, João Dória, foi até o monumento e fez um vídeo selfie dizendo que se aquilo fosse... que se ele fosse eleito, aquilo nunca mais iria acontecer na cidade, tá ligado? E a partir daí foi aquela provocação, né? Falou, não vai acontecer mais? Tá bom, então. Vamos deixar. E aí ele foi eleito e criou a lei Cidade Limpa. Que Cidade Limpa é, tipo, já começa daí que a minha maior indignação é o nome dessa lei, Cidade Limpa. Tipo, Cidade Limpa não existe. A gente vai falando de São Paulo, não existe Cidade Limpa, tá ligado? Porque o que você tá falando de Cidade Limpa? Uma cidade pichada ou uma cidade que é totalmente degradada pelo abandono do governo, tá ligado? Onde as pessoas vivem nas ruas jogadas a Deus dará e o governo não faz absolutamente nada. Então, quando a gente pensa em Cidade Linda, que o cara me cria uma lei com esse nome pra apenas apagar... Nem apagou a pichação, mano. Ele apagou só a grafite, tá ligado? Ele foi pra 23 de maio e apagou não sei quantos quilômetros de muro que tinham sido pago pela prefeitura pra ser feito, tá ligado? E aí que a gente vê, tipo, como que é a incoerência dos caras, assim, do sistema, né? E foi em cima disso que eu falei, não, tem que dar uma resposta pra ele, porque Cidade Limpa não existe. Cidade Limpa não existe, né? A gente tem que dar uma resposta pra ele, tem que dar um susto nele pra mostrar pra ele. Aí foi quando veio a ideia de escrever o pátio do colégio, né? Nós, né? Olhar por nós quem? Quem que é nós? Nós é a rua, né? É o real corre da rua. É quem vive a rua, quem mora na rua. É, olhar por nós é como um grito, né? É como um tapa na cara da sociedade. E foi mesmo um tapa na cara da sociedade, porque eles se incomodaram tanto a ponto de irem atrás de mim, me perseguirem, me prenderem, me darem uma multa de 10 mil reais. Mas é isso, né? A gente é... Como eu disse, eu tive um despertar muito grande na minha vida, assim, quando eu consegui me libertar do que me fazia mal. E aí, pensando muito, muito criatividade, tivemos uma ideia brilhante, né, Fernanda?
Foi.
Conta aí como que nasceu o Abismo Arte.
Foi, porque a gente sempre vem ressignificando as coisas ruins que acontecem, coisas boas, né? E quando eu, particularmente, que não estava na ação lá na intervenção do pátio do colégio, e me vi só como a esposa do pichador que estava aparecendo na televisão, falando sobre a nossa vida particular, que era casado, enfim, que tinha filhos, falei, lascou-se, né? O que a gente vai fazer agora com esse BO? E é o que o Mia falou, a gente sempre teve muita criatividade, sempre teve muita sabedoria em saber mesmo o que a gente queria. E verdade, quanto à arte de rua, assim, sem querer fazer nada por troca. E aí, acho que isso refletiu no movimento... de forma positiva, que nós tivemos uma resposta, assim, ao mesmo tempo que tinha uma parcela da sociedade querendo lixar o pichador e julgando, e os vizinhos apontando, porque foi um constrangimento, enfim, que a gente, indo para a delegacia, porque eu também fui, aquele constrangimento horrível, tinha pessoas, ativistas, artistas apoiando, né? Falando, não, você não é um bandido, você é um artista, eu entendi a sua mensagem, estamos do seu lado. E a gente começou a focar nisso, a focar na arte mesmo, no instinto, o bom instinto que aquilo despertou nas pessoas, de querem fazer a mudança ali na cidade, né? Ver que aqueles moradores de rua ali não estava certo, que aquela multa não estava certa. E a resposta que a gente teve foram vários artistas doaram suas obras. No momento eu ainda não trabalhava com obras de arte, não conhecia a galeria de arte como eu conheço hoje. E começaram a vir aquelas obras e entrar em contato com aqueles artistas que eu tanto admirava, que é a galera do grafite, que já é a galera conceituada aí, que já está nas grandes mídias também. Chegar aquelas obras e as dedicatórias, e ó, estamos com vocês, o que vocês conseguirem é para pagar a multa, para aliviar esse momento. Aí é onde surgiu o Vismo Arte, né? Que o Vismo Arte nada mais é do que artivismo. De trás para frente. E é um ativismo também, mas o ativismo da arte. A arte se movimentando para denunciar as coisas que estão erradas, para ajudar aí quem precisa. E aí a gente teve mais de 40 artistas que doaram. Enivo, Slicks, Paulo Ito, enfim. Tem uma lista enorme. Não posso nem dizer todos aqui, porque se eu esquecer de alguém é mancada. E foi um sucesso a exposição. Eu, como sempre fui boa vendedora e sempre fui, vamos dizer assim, uma pessoa que comunicativa, me encontrei nesse nicho. Estou trabalhando aí agora já faz 4 anos com artistas novos. Essa galera aí de alto gabarito dá maior força para a gente, abre as portas. Já expusemos em várias galerias, no Rio de Janeiro também, São Paulo. O Mia já viajou aí para Minas Gerais, para fórum falando sobre arte, enfim. Expandiu a nossa mente, a nossa perspectiva de vida também, né? Porque a gente sempre empreendeu. Então, mas empreendeu no comércio, né? Que é difícil. Bom, empreender no Brasil é difícil, mas era mais difícil. A arte, como a gente tem muita noção do que a gente está falando e a gente vivencia isso de uma forma muito verdadeira, a gente consegue muito sucesso no que a gente faz, a gente consegue com que nossas vozes sejam ouvidas e estamos chegando num objetivo aí que a gente pensou lá atrás muito grande, que é valorizar mesmo os artistas que estão na rua e a galera que pinta aí, que dá sua arte de graça para a cidade de São Paulo.
Isso, né? Essa exposição foi muito foda, porque acaba sendo um ativismo dentro do mercado da arte, né? Porque a gente tá trazendo artistas de nome, mas ao mesmo tempo a gente tá trazendo aqueles que ninguém quer pôr lá, né? Porque a gente vê as grandes galerias, ninguém não tá nem aí, mano, pra quem não tem nome, tá ligado? A galera só quer a galera que tá hypada, que tem 1 milhão de seguidor, não sei quantos mil seguidor, e a galera que é puta artista tá lá jogado, tá ligado? Tipo... Ninguém quer dar visibilidade.
Fez as grandes
então galerias. Isso acaba sendo um ativismo, né? A gente acaba fazendo isso dentro de um mercado que nos é negado.
O podcast do Corre Verdadeiro mesmo, do mundo underground, de quem tá nas ruas. Fala aí, Mia, quem vai ser o nosso próximo convidado? Próximo
convidado
episódio.
De peso, nosso próximo episódio aí vamos estar recebendo o Iconec, um grande artista aí da Zona Leste de São Paulo. Tá tendo um grande reconhecimento agora com o seu trabalho, muito merecido. Eu sou um grande admirador do trabalho dele. E eu acho que tem muita gente que quer ouvir a história desse cara, porque ele é foda, mano.
É isso, galera. Acompanha a gente aí nas redes sociais. Eu, Fernanda, Vismo Arte, produtora cultural. Segue lá. Várias paradas acontecendo no mundo underground que a gente compartilha no Instagram. Segue o Mia também.
Massive Legal Arts. Tamo junto. Muito obrigado aí pelo espaço. Foto 21. Começando esse projeto.
Costa Quente, obrigado ao nosso diretor aí, Rafa, pelo todo o apoio. Rick, a galera aqui do...
Toda a equipe. Aí, equipe, valeu, hein?
Valeu, Miranda Rapper, chegando com nós. E é isso, até o próximo, galera.